que as candidaturas laranjas se configuram como violência política e econômica, muitas mulheres se identificavam, mas muitas mulheres até então não sabiam nomear.
Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast
Elas à Frente.
A luta pelos direitos das mulheres é árdua e longa. As conquistas são inquestionáveis, mas ainda temos muito por fazer. Apesar de sermos a maioria do eleitorado e da população, ainda somos subrepresentadas nos cargos de poder e de decisão.
Meu nome é Mayara Boaventura,
podcast
Elas à Frente.
Conversa com Francileide Araújo. Ela é idealizadora do projeto Na Política Sem Violência, mestranda no programa de pós-graduação em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo, PPG-NEM, na Universidade Federal da Bahia. Francileide, desde 2009 está em vigor a Lei 12.034 de incentivo à participação das mulheres na política. A lei assegura o percentual mínimo de 30% das candidaturas para as mulheres e o Fundo Especial de Financiamento de Campanha deve ser repartido por igual entre todas.
As mulheres, principalmente mulheres de cidades pequenas, elas não têm tanto acesso a essas informações. Então, quando eu chegava no interior, ou na capital, ou na minha cidade, ou em qualquer outro espaço, e eu falava o que de fato é violência política e econômica, que as candidaturas laranjas se configuram como violência política e econômica, muitas mulheres se identificavam, mas muitas mulheres até então não sabiam nomear. Então, eu acho que um ponto chave é que, para além da responsabilização de quem desrespeitar essas leis, tanto a lei da violência política, mas a gente também precisa focar em outras questões, por exemplo, a fiscalização. Então, como que os partidos estão, de fato, distribuindo os recursos? Como que está sendo as discussões dentro do seu partido? Isso que eu tô falando, que as mulheres têm uma militância partidária, elas também podem fazer essa cobrança. E o outro ponto é a educação, é a informação, porque não tem como a gente exigir que mulheres denunciem, sendo que elas não sabem nem nomear a violência que elas estão sofrendo. Então, quando a gente fala da violência política, a gente está falando de um assunto super recente, um debate que está sendo popularizado muito mais desde as eleições de 2020.
Francileide, de acordo com estudos das organizações da sociedade civil Justiça Global e Terra de Direito, divulgado na Folha de São Paulo, a violência política no Brasil subiu 400% de 2018 a 2022. Dados mostram que dois meses antes, a violência política no Brasil atinge principalmente as mulheres e as pessoas LGBTQIA+. Essa violência acaba desencorajando as mulheres. O que fazer para mudar essa realidade?
Quando a gente pensa nos motivos que levam as mulheres a desistirem de disputar esses espaços, todos eles são configurados como violência política. Quando a gente pensa na falta de investimento em campanhas eleitorais, violência política eleitoral. Quando a gente pensa em ameaça, xingamentos na internet, ameaça da família, violência política psicológica. Quando a gente pensa em agressões físicas, empurrões, tapas, pontapés, tudo isso, violência política física. Quando a gente pensa em ameaça de violência sexual, a violência política sexual. Então, a violência política de gênero é um dos maiores fatores que afastam as mulheres na política, porque o conceito que é trabalhado e discutido na América Latina vai além do que traz a nossa lei. Então, enquanto a nossa lei se debruça muito mais para os casos de fake news e em relação à violência econômica, sem sombra de dúvida, se a gente conseguisse elevar o debate sobre violência política e elevar a consciência sobre como que é um problema da democracia e não um problema somente das mulheres, de fato seria mais fácil que essas mulheres se vissem nesses espaços e que se sentissem seguras e confortáveis de disputar esses espaços. Então, se você é de um movimento social, do movimento sindical, do movimento estudantil, do movimento negro, do movimento feminista negro, você já foi vítima de violência política de gênero. Porque quando a gente pensa na trajetória de mulheres, é impossível a gente não reconhecer que em algum momento dessa trajetória essa mulher foi vítima de violência. E isso independente da classe, raça, sexualidade dessa mulher. Obviamente que essa violência ela se manifesta de outras formas para outras mulheres. E aí, nesse sentido, a revista As Minas fez um estudo nas eleições de 2020. E o interessante dessa pesquisa foi que a revista As Minas conseguiu analisar muito bem que, quando se tratava da violência contra a Manuela Dávila e contra a Joyce Hasselmann, a violência era inteiramente de cunho sexista e sexual, ou seja, incitação à violência sexual, um machismo mais puro possível. Mas quando se tratava da Olivia Santana, da Áurea Carolina e da Benedita da Silva, as violências, além de serem sexistas, além de serem, de se incitarem à violência sexual, as violências também eram racistas. Então é importante a gente entender que as violências, elas se manifestam de forma diferente na trajetória política das mulheres, mas elas se manifestam em todas as trajetórias.
Podcast Elas à Frente, uma produção da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Apresentação, Maiara Boaventura.